Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
O Passando a Limpo começa. Tem Wagner Gomes, tem Fernando Castilho e tem Fabíola Góes. Fernando Castilho, essa manchete aqui que interessa, porque fala em dinheiro que pode estar aí para qualquer pessoa, bancos têm 8 bilhões esquecidos. Alguém fez alguma transação com o banco, abriu uma conta, fechou, foi embora, e o Banco Central agora está chamando para que essas pessoas se informem e procurem os bancos que elas podem encontrar dinheiro. É fácil assim, Castilho? E tu, Wagner, estás interessado nisso?
Eu estou interessado, é tanto que eu já entrei no sistema já? Ontem, Geraldo, para saber se tem alguma coisa, mas eu não sei se é porque foi anunciado ontem, foi divulgado ontem.
Ontem foi um inferno, né?
É, então muita gente estava procurando.
De todas as formas.
Quando a gente vê a notícia, corre logo atrás, né? Uhum. Né? Então eu entrei em contato, aliás, acessei o site do Banco Central, fiz uma busca, mas não achei nada.
Isso parece...
Achei um centavo.
Tem um tempo que toda vez que Paulo Peraz vinha para um debate aqui, eu tô com uma bomba.
É.
Aí tinha aquele artigo 157, que foi um dinheiro muito antigo.
Uhum.
Quem procurar, pode ser que lá tenha um bom dinheiro.
Exatamente.
Agora, se são 8 bilhões, agora 8 bilhões divididos para quase 300 milhões de pessoas, né?
Não, Geraldo, é o seguinte... Algumas pessoas deixam contas com algum resquício, sim, alguns centavos, deixa para lá, entendeu? E fica aquilo ali. Eu mesmo devo
essa ter... do FGTS, eu me surpreendi, porque quando eu cheguei uma vez lá, eu nem pensava. Estava um bom dinheiro.
Um bom dinheiro, ainda sim. Bem. Não, mas o seu caso era FGTS.
FGTS.
Nesse caso aí é dinheiro de banco.
É.
Quem abriu uma conta no banco, uma conta corrente, uma poupança, e deixou para lá, entendeu? É. Esqueceu. Ou então, por exemplo, fez um consórcio, desistiu do consórcio, esqueceu que fez um consórcio na vida, o dinheiro ficou lá guardado, o dinheiro que você pagou das parcelas do consórcio. Então, o que é que o Banco Central está fazendo agora? Reunindo todo esse dinheiro que ficou esquecido para devolver para os donos. Então, tem gente que tem um real, tem gente que tem 100, 1.000, 2.000, varia muito.
O que acontece muito, Wagner, eu tenho um amigo, inclusive, que ele teve um acidente no olho e aí ele disse, procurou ver as coisas antigas dele. Eu nunca fiz nada, mas nem sabe, não tem o que fazer. Estava de licença. Aí viu que tinha feito um seguro. Desses que você vai no banco, uhum, no tempo que se ia em banco, e o gerente...
Às rapaz, vezes, me ajude. Pega um segurozinho aqui, exatamente. É.
Ele mordeu 50 mil contos.
Foi mesmo.
Do seguro.
No sorteio, né? Daqueles seguros que tem um sorteio e tal.
Segurozinho do olho.
Tá
dele.
Vendo aí?
É. Mas vamos esperar. Vamos, quer dizer, assim, Wagner, então vamos fazer um passo a passo? Você fez como para
ter... Não, eu acessei o site, né? Você vai no Banco Central, BCB, Banco Central do Brasil, aí vocês botam bcb.gov.br.
Certo.
Certo? Entra no site. Aí tem uma abazinha, eu não estou bem lembrado do nome, acho que é Minhas Contas.
Sim.
Minhas Contas. Logo no começo, aí tem a bandeirinha nova. Certo? Você clica e faz o passo a passo. Você vai colocar seu CPF e vai direcionar para outra página. É bem simples. É só colocar o CPF lá que você vai direto para lá. Não tem muita... Você está com a notícia aí, acho que tem o endereço do site aí direitinho.
É, mas não eu tinha no inteiro. Aqui eu só peguei... Minha Vida Financeira.
Pronto, Minha Vida Financeira. É isso aí. Pronto.
A consulta então, na página.
Pronto. Então, quando você entra no Banco Central... No Banco Central, no bcb.gov.br, aí no meio da página do Banco Central, aí tem esse linkzinho aí, Minha Vida Financeira.
Uhum.
Você clica aí e faz o passo a passo. É bem simples. Agora, ontem estava uma loucura, porque todo mundo correu atrás desse negócio, né?
Ô, Wagner, não podemos deixar de lamentar, mas as pessoas que vão acordando, vão tomando essa informação, essa morte de Olavo de Carvalho.
É.
Porque mesmo a gente sabendo que vai internado, retorna, um homem de 74 anos, quer dizer, não era tão velho, parecia ter muita saúde, não tinha só uma saúde vocal enorme para esculhambar os outros.
Isso.
Mas morreu Olavo de Carvalho, de alguma forma, surpreendente, né?
É, exatamente. Eu também fui surpreendido com essa informação, Geraldo. Ele tinha somente 74 anos, não foi divulgada a causa da morte ainda. Ele estava com Covid, mas
já tinha
não sabe.
Tido uma vez uma informação de morte que a própria a filha teria divulgado, que ele era brigado com a filha.
É.
E aí o pessoal acho que ficou com certo receio de passar a informação, mas foi o próprio Twitter dele. A essa altura já houve declaração de Bolsonaro e tal, lamentando, falando bem dele e tal. Estavam brigados, inclusive.
É, exatamente. Agora, interessante é essa declaração de Jair Bolsonaro, né? Que geralmente ele não emite declaração, né, em relação à morte, a não ser que quando a pessoa é muito ligada a ele, como é o caso de Olavo de Carvalho. Mas mesmo ex-correligionários de Bolsonaro, como por exemplo Bebiano, que foi o braço direito dele na campanha presidencial de 2018, quando faleceu ele não escreveu uma vírgula em relação a Bebiano. Mas mandou uma mensagem pelo Twitter, né, se solidarizando com a família por causa da morte de Olavo de Carvalho, que como você disse tinha 74 anos. E apesar de ser apontado como o guru do bolsonarismo, Geraldo, ele não gostava desse termo, não. De ser apontado como o guru do bolsonarismo.
Eu estava falando com Laurindo hoje, ele botou acho que 2 ou 3 ministros, né? O Valtauber era dele, está até reagindo também agora, parece que rompeu também.
Rompeu também.
O do meio ambiente, que aquele...
Ricardo Salles.
O Salles tinha alguma ligação com ele, os mais extremados eram ligados.
Agora, Geraldo, de certa forma...
Ele, inclusive, reclamou. Só, não, agora tô. Agora, quando o Centrão chegou, disse, agora sou eu.
É, exatamente, exatamente. Agora, de certa forma, Geraldo, a morte de Olavo de Carvalho, evidentemente, que muitos bolsonaristas recorriam a ele para buscar informações, né, para munir suas armas digitais pela internet... Eu não sei como é que vai ser recebido, como é que está sendo recebida essa morte agora, nesse período de pré-campanha. Né? Porque, de qualquer forma, ele agitava as bases bolsonaristas. Né? Embora, como você bem disse, estivesse rompido já, ou um tanto rompido. Né? As últimas declarações dele contra Bolsonaro foram muito ruins para Bolsonaro.
Ele fazia restrições a militares, né? Ele tinha uns militares que ele gostava, outros que ele não gostava.
É.
E era difícil gostar de alguém, mas que tenha uma boa passagem. É. Oi, Castilho.
Bom, vamos por etapa, né?
Sim.
No caso do Banco Central, o negócio é o seguinte: se você tinha lá parcela cobrada de endividamento, cota de roteio de cooperativa, recurso que você ganhou de um consórcio e não foi procurar aquela parcela administrativa, tudo isso, pelas contas do Banco Central, dá perto de 4 bilhões. Ninguém vai ficar rico, mas pode ser que tenha lá um dinheirinho. O primeiro número do Banco Central, Geraldo, fala de 8 milhões de CPFs. Então, perto de 8 milhões... que tem 8 bilhões de reais no total, mas nesse primeiro momento, daí, perto de 4 bilhões. Só que tem um problema. Você tem que, primeiro, a partir do seu CPF, como o Wagner já disse aí, você vai preenchendo algumas informações e o Banco Central vai saber que você tenha uma conta para botar esse dinheiro. E o dinheiro vai ser pago diretamente via Pix, na conta indicada pelo beneficiário. Então, o cara lá vai dizer aonde é que vai cair isso. Isso depois do Banco Central conferir tudo. Não é só entrar e amanhã vai estar na conta, não. O Banco Central está falando aí de 10 a 12 dias para as pessoas confirmarem os dados. Mas é uma conversa sempre de você com o Banco Central. Portanto, ninguém deve aceitar intermediário nessa conversa aí, porque... quem vai responder para o Banco Central é o banco. Você não vai ter nenhum contato com o banco. Então, é preciso estar esperto, porque certamente vai aparecer algum cara dizendo aí que você tem dinheiro, mas que tem que fazer algum depósito. É, na verdade, o dinheiro que estava lá no banco. O banco não pode simplesmente se livrar dele, né? E não constar no balanço. Está lá uma rubricazinha no balanço dos bancos, E, naturalmente, vale para os bancos antigos, né? Porque a gente está falando de 2001, então, bancos que foram incorporados, aquela coisa. Então, é aquela história. Tem um dinheirinho aí, vai ser via Pix, você tem que entrar no Banco Central para dar suas informações, e o Banco Central não vai ligar para você, nem vai mandar nenhuma informação para você fazer isso. Você vai ter que estar sempre procurando essas informações. Então é bom ficar atento, porque são contas anteriores a 2001 que não aparecem mais no sistema. Agora, sobre o professor Olavo de Carvalho, eu queria dar um pitaco aí. Eu estava lendo aqui e algumas informações interessantes. É, ele sempre foi uma pessoa que tinha uma opinião assim, bem diferenciada, de fazer alguma crítica para as pessoas que gostavam mais de Marx, de Karl Marx, das esquerdas, né? E tinha uma geração de pessoas que não se identificavam muito com isso e que seguiam ele. Na verdade, tinha muita gente que se dizia olavista ou que apoiava ele, que nunca tinha lido uma linha do professor Olavo de Carvalho, que era uma figura polêmica, criou uma universidade que as pessoas não olhavam com muito ele, mas ele tinha uma lista de seguidores. E aí o problema foi que quando houve essa disrupção de Trump, as pessoas ficaram fanáticas. Muita gente que lia Olavo de Carvalho não era fanática. Então, eu duvido muito que o pessoal que apoia Bolsonaro tenha lido muito Olavo de Carvalho, tanto que ele não gostava disso. E só para finalizar, ele fez algumas bobagens na hora de que apostou Bolsonaro. Por exemplo, ele indicou um professor para ser ministro da Educação, um sujeito que nunca tinha ido em Brasília. Era o colombiano. Porque o colombiano também escrevia algumas coisas. E aí, veja bem, se o cara que conhece Brasília administrar qualquer ministério já é coisa de profissional, imagina um sujeito que nunca tinha ido em Brasília. Então, esse cara não podia dar certo. Agora, tem os perigosos. Quando Von Treiber foi escolhido, ele fazia questão de se dizer olavista, não sei o quê, mas é aquela história, eram chamados fanáticos. Olavo de Carvalho não era um fanático, ele é um teórico, você podia discutir para ele, tanto que nos últimos meses ele estava esculhambando o Bolsonaro e já dizia que não gostava dele, porque o governo não era aquilo que ele tinha sugerido, ele não dizia que era imaginado, ele sugeria. Agora, é verdade, muita gente no governo Bolsonaro se consultava com ele. E ele era muito mal-humorado e chamava todo mundo de burro. E quem quisesse... E as pessoas achavam o máximo, né? Tem gente que gosta de ser chamado de imbecil, né? E acha feliz porque quem está chamando ele de imbecil é o cara que ele admira.
Ele tinha umas questões pesadas com Caetano Veloso, né?
Ele
foi processado e perdeu, inclusive, né?
É verdade.
Agora, deixa eu ver, Fabíola, que está nos Estados Unidos, e ele morava nos Estados Unidos há muito tempo. Tem alguma repercussão por aí, Fabíola, ou não?
Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Aqui são 7h13 da manhã, está começando agora o noticiário da notícia do Olavo de Carvalho, da morte dele. Ele morava aqui na Virgínia, é um estado aqui do lado, né, da capital Washington DC. E ele está aqui desde 2005, ele desenvolvia cursos, né, de filosofia, tinha vários seguidores. E aí, com a morte de Olavo de Carvalho, o que a gente pode esperar aí? Eu concordo absolutamente tudo com o que vocês falaram, é que morre um pouco esse olavismo dentro do governo Bolsonaro. Ainda tem seguidores enormes, né, dessa ala mais à direita, de extrema direita, do governo Bolsonaro, que segue esse professor. Ele não tinha uma formação acadêmica, chegou a fazer curso de filosofia na PUC, mas abandonou. Quando tinha 18 anos de idade, ele flertava com a esquerda, com o comunismo, depois se desiludiu e aí começou a atacar a esquerda. E aí ele é uma figura polêmica, tinha 8 filhos, com várias mulheres diferentes, 18 netos. A filha dele mais velha, né, com quem ele era rompido, disse que teve uma época em que ele virou muçulmano, mas era tipo uma desculpa para ter várias 3 mulheres na época. Então, ele era uma figura polêmica, ele tem muitos seguidores ainda, parece que formou mais de 20 mil pessoas aí nessas ideias dele, nessas olavistas, flertou um pouco com o terraplanismo, né? Tem o Von Traub e o próprio Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, eram seguidores e alunos dele. E agora ele estava num momento de afastamento mesmo com o governo, criticando o Bolsonaro. E agora a gente tem essa notícia aí dessa morte dele. Tem várias especulações, mas o fato é que ele estava com a saúde muito fragilizada desde o ano passado. Ele estava com problema cardíaco, ele foi internado aqui nos Estados Unidos, foi internado também no Brasil com problemas renais. E agora, no dia 15 de janeiro, foi diagnosticado com Covid. Então, acredita-se que tenha sido a morte em decorrência de sequelas provocadas pela Covid. Mas a família oficialmente não tem uma morte, não oficialmente divulgou a causa da morte. A repercussão aqui, certamente, hoje vai ser grande.
Estamos com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Humberto Vieira. Tem uma nova palavra enquadrada no linguajar dos políticos, doutor Humberto. Federações partidárias. Hoje, raramente, a gente entra numa conversa com políticos que o federação partidária não apareça. O que é exatamente federação partidária?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. E, Geraldo, na reforma eleitoral de 4 anos atrás, foi extinta as coligações para eleições proporcionais. Então, você manteve-se as coligações para eleição majoritária, ou seja, governador, presidente e senador, prefeito, e foi extinta as coligações para eleições proporcionais, ou seja, cada partido teria que eleger a sua própria bancada sem aquela mistura de votos, você votando num candidato do partido A e a sobra de votos elegendo o candidato do partido B que estava na coligação. Foi feita a eleição de vereador assim, tá certo? O objetivo, que é o objetivo disso, é reduzir, junto com as cláusulas de barreira, é reduzir o número de partidos no Brasil, que tenderia a essa redução, porque eles não alcançariam o quociente mínimo para a permanência com fundo partidário, com direito à televisão, ficaria um partido em inanição. Então, os políticos criaram então essa figura da federação. O que é que difere a federação da coligação? É que a federação ela tem 4 anos. Então, você tem que os partidos eles se juntam numa federação, passa a ter um comando só durante 4 anos. Feita a eleição, você vai ter, vamos imaginar, partidos A, B e C e D. Você foi eleito candidato do partido A, do partido B, do partido D. Tá? Do partido C não elegeu. Dentro da Câmara dos Deputados, essa federação vai funcionar como se fosse um partido só. Então, só vai ter uma liderança. Então, ela difere muito da coligação, porque a coligação ela se acabava quando acabava a eleição. Ela começava quando começava a eleição e acabava quando acabava a eleição. E um outro detalhe, que ele dura 4 anos, é que o TSE, que essa é a grande agonia do momento, o TSE estabeleceu que as federações deverão estar legalizadas no mesmo prazo que teria para ser um partido novo. Então, seria 6 meses antes da eleição. Enquanto que as coligações, elas só se firmavam no momento da chapa, ou seja, lá em agosto, julho, agosto. Então, você tem uma antecipação de 4 meses do processo de coligação, além de afetar a própria eleição de prefeito daqui 2 anos.
Tem algum número do partido, número mínimo para poder fazer a federação? Se
Não,
dois
não. Pode ser
partidos
dois.
se juntam,
Pode
já é
ser dois.
federação?
Pode ser dois, pode ser cinco, pode ser. Pode, não tem número, né? Tem que ser, o número é mais de um, né?
Pois
Porque
não.
senão não haveria federação.
Agora, doutor Humberto, a respeito desse prazo que o senhor citou aí, é bom lembrar que
Bom
o
dia,
PT.
Wagner.
Bom dia, amigo. É bom lembrar que o PT, o PSB, o PCdoB e o PV decidiram acionar o Tribunal Superior Eleitoral ontem para questionar esse prazo dado pela Justiça para a formação das federações. Os partidos querem mais tempo. Dizem que esse prazo é muito curto e destoante da realidade política do país. De fato, é uma coisa bastante complicada, doutor Humberto, porque trata-se de um casamento indissolúvel por 4 anos, né? Então, os partidos têm que se unir e passar 4 anos juntos, se bem que a gente sabe como é que funciona a política no Brasil. Pode se unir hoje e amanhã se reunir e eles mesmos desmancharem isso aí, doutor Humberto.
Faz uma lei e permite que faça a, modifique a lei. Mas veja, os argumentos que você traz são os argumentos do PT, do PSB, do PCdoB e do PV, se eu não me engano, são argumentos de cunho político social. A tese do TSE é que como eles vão funcionar como um partido durante 4 anos, que veja que é diferente da coligação, porque a coligação, depois cada um ia para o seu lado, você tinha lideranças do partido A, do partido B, do partido C, que tinham se coligado. Agora não, eles vão ficar numa liderança só. Então, o TSE, buscando dar um tratamento isonômico às federações, aos partidos, já que durante 4 anos eles vão ter que funcionar como um partido único, ele estabeleceu o mesmo prazo. Quer dizer, se a pessoa estiver criando um partido e não estiver regularizada até 6 meses antes da eleição, esse partido não poderá participar. É, a gente pode colocar isso, lembrar isso aí, o partido que o presidente tentou criar, tá certo? Que não conseguiu a sua regularização no prazo, não concorreu às eleições de vereador, nem vai concorrer agora à eleição de presidente da República, tanto que ele se inscreveu em um outro partido. Então, o TSE tem buscado a isonomia para dar o tratamento, porque senão vira uma coligação com outro nome. Sim. Né? Você teve uma proibição de coligação, se você leva para o mesmo prazo, é uma coligação com outro nome. Então, para buscar essa diferenciação do que é uma coligação e do que é uma federação, ele estabeleceu não só os 4 anos, como esse prazo mais distante.
Pronto, então já estamos entendendo, vamos fazer uma federação e vamos em frente. Quer dizer, o caso da ligação de PSL e Democratas...
Não, aí não é uma federação. Não, no caso do PSL, não, foi uma fusão de partidos. Ah, na realidade, virou um partido novo. É, Geraldo, você deve estar se lembrando quando, logo que acabou o bipartidarismo, que houve a criação do PP, que era um partido de Tancredo Neves. Não sei se você está lembrado, Campos, que era o Neves, Cali, uhum. Caso Wilson, e foram para esse partido. E quando saiu aquela alteração da legislação, obrigando o voto numa chapa de canto a canto, de vereador a governador, teria que ser um candidato da chapa só, houve a fusão. O PT fundiu-se com o PMDB. Então é a mesma coisa que aconteceu agora aí. O PSL e o PSL com os Democratas, eles se fundiram e criaram um novo partido com esse nome de União Brasil, né? Uhum. É diferente da federação. Porque na federação, os 4 partidos, 3 partidos, 2 partidos, eles continuam existindo, só que sua atuação parlamentar é como se fosse um partido único durante 4 anos.
Bom saber que o doutor Humberto Vieira voltou ao Recife, esteve de férias, viajou...
Foi.
Circulou o mundo todo e voltou com saúde.
Tá, obrigado.
Vamos pegar uma palavrinha do médico Cláudio Lacerda, que vai muito além de um médico. Você é um professor de medicina, de grande credibilidade na área, um líder, inclusive, nos transplantes de fígado. Bom, e professor envolvido com essas questões todas e vibrando, porque ele sempre nos diz que essa pandemia ensinou demais aos médicos do mundo todo. Mas, doutor Cláudio, esses desencontros que continuam acontecendo, por exemplo, um dirigente do Ministério da Saúde, que ainda ontem joga uma portaria, nessa portaria desacredita a vacina, recomenda cloroquina, e fica essa confusão entre os próprios médicos. Isso não termina melando um pouco a própria categoria, doutor Cláudio?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, demais integrantes do Passando a Limpo. Prazer falar com vocês. De fato, Geraldo, é absolutamente estarrecedor e lamentável, né, que pessoas da área de saúde, que colegas médicos, a essa altura, né, ainda permitam essa contaminação ideológica, né? Na verdade, para a gente ser muito, muito sincero, né, são pessoas que têm uma simpatia incontrolável, né, pelo atual governo, e, por conta disso, assumem uma postura absolutamente irresponsável, né? contra questões que já estão absolutamente pacificadas no ambiente médico, científico, acadêmico, né? Questionar essa altura a eficácia e a segurança das vacinas, né, de qualquer delas, para qualquer faixa etária, salve algumas raríssimas exceções clínicas, é um desserviço criminoso, eu diria. Né? Uhum. E ver isso por conta de uma população leiga, ligada ou simpatizante do governo atual, é até compreensível. Mas ver isso por parte de colegas médicos que passaram por uma faculdade, que tiveram iniciação em metodologia científica, sabe o que é medicina baseada em evidência, né? É triste, é absolutamente triste, e acho que essas pessoas deviam responder, né? Eticamente por isso.
Os conselhos, doutor Cláudio, não estão devendo uma atuação mais ativa?
Sim, mais ativa? Ontem saiu uma nota muito enfática do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul contra isso, alertando os colegas de lá daquele estado para que não façam isso, não sigam a orientação dessa Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que contra o Conitec do próprio Ministério da Saúde emitiu essa nota, não é, desqualificando as vacinas e defendendo, não é, medicamentos do chamado kit COVID, que, pelo amor de Deus, né, são a Organização Mundial de Saúde, todas as agências reguladoras, todas as universidades sérias do mundo inteiro deixaram de empregá-lo. Né? Nós, no comecinho, lá atrás, tínhamos nele até alguma esperança. Chegamos a prescrever pessoalmente, eu e alguns colegas sérios da academia, mas rapidamente ficou demonstrado que a ciência, sim, a ciência evolui. A ciência dá passos para diante, não para trás. Então, essa discussão é absolutamente obsoleta e alimentada por uma questão meramente ideológica, e isso é muito triste. Muito triste.
Dr. Cláudio Lacerda, é importante a gente ressaltar a sua seriedade nesse processo, porque no começo dessa crise, dessa pandemia, nós entrevistamos o senhor algumas vezes e o senhor de fato tocou nesse medicamento como sendo uma possibilidade. E agora é importante a gente ressaltar que o senhor reconheceu nos seus experimentos, na prática, que o medicamento não tem o efeito que se esperava. E naquele momento era um momento em que ninguém sabia de nada e que tinha que buscar alguma solução. Então é importante registrar a sua seriedade nesse momento. Agora, em relação a esse caso desse médico secretário do Ministério da Saúde, Hélio Angotti, o nosso colega Fernando Castilho, inclusive, publicou um artigo. Castilho nos escuta agora, pode falar sobre esse artigo, apontando que a cloroquina ainda gera clique para quem decide ficar de bem na foto com o Bolsonaro, e me parece que é o caso desse senhor, Hélio Angotti Neto, né, que é bolsonarista, admirado, inclusive, pelo Olavo de Carvalho, que faleceu nesta madrugada. E é preciso, de fato, que as sociedades médicas fiquem atentas, doutor Cláudio Lacerda, porque a ideia do presidente da República, talvez por causa dessa publicação, é indicar o médico Angotti para uma vaga na Anvisa. Então, veja só que já vai abrir uma vaga de diretor da Anvisa agora em julho, e a ideia do presidente já é indicar esse médico para uma vaga na Anvisa.
Mas aí teria que passar pelo Senado.
Mas tem que passar, exatamente. Que passe. Pois é, a gente espera que não passe, mas política é política. A gente não pode contar com política como sendo uma matemática, como sendo uma coisa certa, doutor Cláudio Lacerda.
Pois é, isso é outra coisa que, a essa altura, não nos surpreende mais, né? Haja vista os postos ocupados a nível de Ministério da Educação, de Ministério do Meio Ambiente, né? Que aconteceram nesse país, né? Agora, acho que esse colega não vai se sentir bem lá na Anvisa, não, porque a Anvisa tem tido uma atitude absolutamente exemplar. É uma agência reguladora respeitada no mundo inteiro, movida pela ciência, e tem tido uma atitude de independência em relação às possíveis pressões que tem recebido do governo federal.
Castilho, você foi citado.
Bom dia, doutor.
Bom dia,
Cláudio.
Fernando Castilho.
Olha, eu confesso ao senhor que quando vi esse texto, eu baixei a portaria, fui ler a portaria de 45 páginas e aí me interessei pelo personagem. E aprendi duas coisas sobre o doutor Hélio Angotti, né? Primeiro, que ele é muito ávido por indicação e conselhos. Então, quando a gente olha a biografia dele, ele se apresenta, ele está presente em mais de 18 conselhos, que é um lugar muito bom para você obter informação de qualidade e depois escrever artigo acadêmico, né? Nada melhor do que um conselho, porque as informações chegam isso. Mas o que me chamou a atenção nesse debate, doutor, é que ele procura fazer uma defesa supostamente embasada tecnicamente, num ajuntamento de palavras e dimensões, e não leva em consideração 2 anos de sofrimento dos colegas dele dentro do UTI. Não tem nenhuma informação no currículo dele que tenha dado um plantão dentro de uma UTI ou que tenha feito prescrição. Na verdade, ele é um oftalmologista, mas uma coisa me chamou a atenção que eu queria perguntar ao senhor. Esse tipo de personagem, né, que vive procurando um holofote, que tipo de prejuízo, né, a gente pode ter? A gente sabe que vai ter um prejuízo agora na questão dessa portaria. Só o fato de estar se debatendo, para ele é muito bom, mas para a concessão é muito ruim. Mas que tipo de prejuízo um personagem desse causa na saúde pública, né? Esse tipo de documento falsamente embasado numa ciência que ninguém sabe de onde veio. Como é que o senhor vê isso na população? O senhor tinha falado aí. Como é que o cidadão comum ouve isso e processa?
Veja, uma pessoa como essa deveria responder um processo de ética médica no Conselho Regional de Medicina a qual pertence. Dificilmente isso acontecerá no Conselho Federal de Medicina, porque o presidente lá, embora ele não tenha, acho que sequer a maioria, mas ele tem o poder de presidente, ele é claramente um simpatizante do governo federal e tem movido suas ações, né, com base nessa simpatia. Então, ele aceita que médicos prescrevam, que o Ministério, que o SUS prescreva e tenha, né, estoques desses medicamentos, do chamado kit COVID, ainda a essa altura. E ele defende o que chama liberdade do médico prescrever essas medicações, né? Mas eu posso garantir a você que a imensa maioria dos médicos brasileiros não se sente representada por esse Conselho Federal de Medicina, e a quase totalidade dos médicos acadêmicos, dos médicos do meio acadêmico brasileiro. A quase totalidade. No meio acadêmico, eu não conheço um. Ainda ontem eu estava numa reunião na Faculdade de Medicina que eu dirijo, que é a Uninassal, com os pediatras, e eles são em 5, e todos eles, quando perguntados sobre a vacinação de crianças, todos eles foram enfaticamente a favor, e todos disseram que não conhece nenhum colega da especialidade que seja contra, não é? E, no entanto, ainda hoje saiu aí uma declaração de uma médica, né, falando coisas absurdas, não é, sobre a vacina, chamando de experimental, que essas crianças eram cobaias, né, que quase que iriam virar jacaré, e coisas parecidas com isso.
Pronto, doutor Cláudio. Foi outra contribuição que o senhor deu ao Passando a Limpo. Vamos para os Estados Unidos, numa conversa mais alongada com Fabíola Góes, direto de Washington. As notícias que repercutem nos Estados Unidos e no mundo. Mas, Fabíola, no caso do presidente Biden, a que se atribui tanto desacerto, né? Ontem culminou com esse negócio dele pegar um microfone fechado, chamar um jornalista de filho da puta, o que inclusive descaracteriza ele, porque na verdade ele não tem esse perfil, né? Aí passa a ter. De que forma isso repercute, Fabiola?
Olha, Geraldo, pegou muito mal, em primeiro lugar, né? A postura do presidente Biden, que parecia a postura do presidente Trump, que tinha esse costume de xingar jornalista, né? E até agora eu não vi nenhum pedido de desculpa para esse jornalista. É um jornalista polêmico da Fox News, que é uma TV que enfrenta, né, que combate o governo Biden. O Biden está no limite, ele está com pouca paciência, visivelmente a gente vê isso pelas perguntas dos jornalistas e as respostas que ele tem dado. Agora ele está enfrentando uma série de crises, uma série de problemas, não só na política externa norte-americana, mas também na política interna. Ele enfrenta problemas dentro do Partido Democrata, com dois senadores rebeldes que têm votado contra ele, tem dado declarações contra algumas medidas do governo dele, inclusive de acesso ao direito ao voto para algumas minorias. Ele está enfrentando, desde aquela crise no Afeganistão, né, a saída desastrosa do Afeganistão, a queda na popularidade do Biden. As pesquisas indicam que ele está no pior nível, né, de aprovação do governo dele, com 41%. A inflação aqui continua alta, é a maior dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, atingindo 7%. Os produtos realmente estão muito caros, gasolina, energia, a população tem reclamado muito. Então, é uma série de crises que ele está enfrentando aqui internamente e externamente, e ele está realmente sem paciência. E aí fica muito, não combina muito com essa imagem que o Biden sempre passou, né, de ser uma pessoa pacífica, apaziguadora, pragmática, calma, e agora ele está perdendo as estribeiras porque o governo dele não está indo por onde ele queria. O combate à pandemia também é uma questão em que ele acreditava que ia ser grande sucesso, né, porque no início do governo dele, ele estimava, logo ali em março, abril, ele estimava que 4 de julho seria a data da independência do vírus, né, que é a data da independência dos Estados Unidos e que se comemora. Então, ele avaliou isso e avaliou de uma maneira errada, porque ninguém tinha condições de dizer que a pandemia está controlada, como não estava controlada, né? Então, agora, ele está enfrentando ainda um negacionismo aqui muito grande, o movimento antivacina, ele não está conseguindo conversar, convencer as pessoas que precisam tomar vacina. Pelo menos 25% da população não tomou nem sequer uma dose da vacina, e ele está vendo também um esforço das autoridades médicas de combater essa pandemia, no momento em que vários estados estão com capacidades de UTIs lotadas, né? Aqui em Washington não, aqui em Washington, Nova York, o vírus já está diminuindo, já tem metade praticamente dos casos no último, em relação ao mês passado. Então, ele está realmente vivendo um momento de crise no governo dele, várias crises ao mesmo tempo, e aí por isso que ele está perdendo a paciência.
Ô, Fabiola, e a vice-presidente não cresce na mesma proporção que ele derrapa, né?
Exatamente, ainda tem essa questão. A Kamala Harris, a vice-presidente, a primeira mulher, né, é afrodescendente, também descendente da Índia, indianos, ela não consegue alavancar a popularidade dela. Ela, que seria uma sucessora natural do Biden pelo Partido Democrata, não está conseguindo ter uma imagem muito positiva. A aprovação do governo dela também é a pior dos últimos 50 anos, né, entre os vice-presidentes. Então, assim, ela está sendo muito cobrada, a mulher em geral é muito cobrada, a gente tem o tempo inteiro que está provando que pode ser igual aos homens, em muitos casos superior, e aí ela fica nesse momento em que a popularidade também não está boa do governo e a dela também é arrastada.
Wagner?
Ô, Fabiola, a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, uma aliança militar do Ocidente, anunciou um reforço das defesas do leste europeu contra o que considera ameaça iminente de invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E os Estados Unidos dizem que colocaram 8.500 soldados em prontidão para envio imediato à Europa, se necessário, e um porta-aviões do país chegou ao Mediterrâneo para fazer patrulha sob o comando da OTAN, algo que não ocorria desde a Guerra Fria.
Deixa,
Fabiola,
eu aproveitar, Wagner, a sua pergunta para trazer para a conversa o professor João Correia, que entrou aqui justamente para conversar um pouco também com o Fabíola, trazendo em cima desse tema, uhum, da Ucrânia.
Ótimo.
Você como sabe bem, ele é especialista nesses temas.
Sim.
Então ele estava precisando que Fabíola parasse um pouco, que era para fazer a ligação com ele. A ligação está feita. Então, professor João Corrêa, entre nesse tema, por gentileza.
Olá, tudo bem, Geraldo? Tudo bem? Muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Fabíola. Acho que Fernando Castilho está por aí também.
Está também.
Nosso colega Wagner. Um grande abraço para todos vocês. Estou entrando um pouco no meio do debate aqui da discussão. Fabíola, muito bom vê-la. E existe hoje uma tensão significativa, a parte da imprensa internacional tentando cravar o dia e a hora exata que teremos o conflito em grandes proporções entre a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, é um conflito entre Rússia e o Ocidente, que, pelo meu ponto de vista, é um conflito que já começou. A partir do momento que, em 2014, a Rússia fez a anexação do território da Crimeia e não houve uma reação significativa militar por parte da OTAN, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, não houve uma reação significativa também por parte de boa parte da comunidade geopolítica internacional, ali abriu-se um precedente significativo, e o que parece é que nos próximos dias ou nos próximos meses o mundo irá assistir a Rússia buscar anexar outras áreas da Ucrânia, outras áreas ucranianas, principalmente áreas de fronteira, onde a Rússia diz defender seus próprios interesses, porque há uma parcela significativa da população que tem conexão étnica, linguística e cultural com a própria Rússia. É importante lembrar para os ouvintes que a Ucrânia, ela fez parte da extinta URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era a segunda maior república da União Soviética, perdendo apenas em área e em significado para a Rússia, que era o cérebro, era a cabeça, era a alma da então União Soviética. E eu conversando, tá, Geraldo, Fabíola também, ouvintes, eu conversando com alguns colegas que moram na Ucrânia, o que se diz é que boa parte do país há essa expectativa, há uma preocupação, porque Zelensky, que é o presidente, ele citou que a população deveria se armar. Ele pediu para que a população se armasse, que a população se preparasse para uma possível invasão. Isso cria um transtorno significativo, porque podem surgir dentro da Ucrânia grupos paramilitares paralelos ao exército que, posteriormente, podem colocar em risco a segurança nacional. A gente assistiu algo semelhante na Síria. A Síria hoje tem vários grupos e facções muito bem armadas fazendo esse paralelo ao exército oficial do país. Então, há esse temor, a população se armando, e a gente sabe que mesmo a população ucraniana se armando, ela não teria condições de fazer frente ao exército russo, ao poderio militar. Estamos falando aí de uma das maiores potências geopolíticas e econômicas do mundo. E o que eu percebo é que o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, ele que governa a Rússia entre idas e vindas, ora como primeiro-ministro, ora como presidente, desde o ano de 2000 aproximadamente, então basicamente duas décadas no poder, ele é muito habilidoso, e ele vem fazendo testes. Ele vem percebendo até onde a OTAN vai nesse processo, nesse embate aí contra as tropas russas. A Rússia já mobilizou mais de 100 mil soldados na fronteira. A OTAN, os americanos disseram que vão dispor de 8.500 soldados. Mas veja, é bom lembrar o seguinte, os americanos, eles não determinam o que a OTAN pode ou não fazer. A OTAN tem quase 30 países membros. E alguns membros da OTAN já disseram que não vão ficar a reboque das decisões de Joe Biden. Exemplo, Emmanuel Macron, da França, está numa situação delicada. Ele vai enfrentar as eleições presidenciais, ele quer a reeleição. Ele já disse, a França é protagonista. A França não vai fazer o que os americanos querem. A França quer abrir uma rota de diálogo com os russos. A Alemanha disse, sabe o quê? Ontem, a Alemanha disse que vai mandar ajuda econômica, financeira para a Ucrânia, mas que não pretende mandar armas. A Alemanha tem uma situação delicada, porque o principal fornecedor do gás natural alemão, na verdade, do gás natural europeu, é a Rússia. O gás que já vem subindo de preço, estão para inaugurar um segundo gasoduto ligando a Rússia e a Alemanha. Há essa preocupação também se o gás pode ser usado como instrumento geopolítico. Eu acabei de receber uma notícia agora exatamente, não tem 2 minutos, eu estava entrando ao vivo com vocês, mas a Croácia já disse: se acontecer uma guerra em grandes proporções, a Croácia disse que vai retirar seus militares da OTAN. Ela não quer. Milanovic, que é o presidente croata, ele disse: se houver um conflito entre Rússia e Ucrânia, eu vou tirar as minhas tropas, meus militares das forças da OTAN na região. Então, a própria OTAN, ela está dividida, sem saber qual é a postura tomada diante de um possível ataque russo que pode sim acontecer.
Agora, professor João, o desenho que se faz desse provável ou iminente conflito é algo de fato assustador. A gente tem que chamar a atenção das pessoas que a situação de fato é séria. Eu citei agora há pouco os Estados Unidos, mas quando a gente vai ver a posição ou a movimentação dos outros países, por exemplo, a Dinamarca já enviou uma fragata para o Mar Báltico e 4 caças F-16, né, até a Lituânia para reforçar as patrulhas multinacionais. A Espanha vai mandar um número que ainda não foi revelado de navios para o Mediterrâneo e caças para a Bulgária. A Holanda vai enviar 2 caças avançados F-35 para a Bulgária e colocou uma base naval de prontidão. O senhor já citou a França, mas a França disse também que vai estar pronta para se posicionar, para posicionar tropas na Romênia. Estados Unidos já falamos. E dentro da Ucrânia nós temos o leste ucraniano, professor João, que é um tanto simpático à Rússia, inclusive, é um lado que fala russo e tem uma relação muito boa com a Rússia. Mas a gente vê essa movimentação todinha do Ocidente contra a Rússia. Essa movimentação toda, professor João, o que é que tem por trás dessa movimentação? Que a gente sabe que não é somente um estado de defesa da Ucrânia, não é? Deve ter algum interesse aí por trás também.
Então, qual é a minha visão sobre todo esse processo? Existe hoje uma guerra de narrativas. A Rússia afirma que não tem interesse de atacar a Ucrânia. E a Rússia diz que isso tudo que está acontecendo é uma histeria, um estado histérico do Ocidente, dos mercados, das lideranças políticas. E a Rússia, ela quer passar a ideia de que, olha, eu não vou atacar. Eu fiz uma movimentação militar para defender meus interesses e eu estou sendo atacada. E eu estou sendo atacada. Há rumores de que a Rússia estaria por debaixo dos panos, estrategicamente, criando uma situação para receber um primeiro ataque e depois ter o pretexto de contra-atacar. O que é que eu penso disso tudo? Vladimir Putin, se de fato ele decidir atacar a Ucrânia, ele não vai comunicar à imprensa. Ele não vai avisar. Vai ser um fator surpresa. O que eu percebo é que uma guerra em grandes proporções é completamente nociva para a Rússia. A economia russa, agora o rublo, teve uma queda significativa, a moeda do país. O país foi muito afetado pela questão do coronavírus. A questão da vacinação por lá foi desastrosa. Usaram uma vacina doméstica, eu vou chamar, uma vacina nacional, a Sputnik, tá? Uma vacina local que não surtiu o efeito esperado, a própria população desconfiada do próprio governo. Isso mexe com o preço do gás, com as exportações, isso mexe também com o preço do trigo, de outras commodities também, e o preço que a Rússia pagaria com embargos
Professor,
políticos e econômicos seria algo assim sem precedentes. Ao mesmo
deixa eu
tempo.
trazer, professor, deixa eu trazer também Fabíola para a nossa conversa, já que ela está lá dentro do ambiente. Vamos retornar então com Fabíola e o professor fica confabulando com todos nós. Oi, Fabíola.
Oi? O que é que pode? O que é que pode? Teve um ruído, desculpa, gente. O que é que eu penso que pode
Não,
acontecer?
deixa a gente trazer Fabíola, porque ela tá cheia de notícia lá em Washington e quer também entrar nessa conversa. Vamos nós, Fabíola?
Sim, bom dia, professor. É um prazer te ouvir essa aula, né, sobre esse tema tão repercutido no mundo inteiro. Eu queria perguntar, na tua avaliação, o que que pode deter o Putin? O que que faz com que o Putin pare com essa tentativa de invasão? Enfim, tudo isso que ele está provocando. Você acha que a Alemanha, dizendo que não vai inaugurar esse gasoduto, né, o Nord Stream 2, você acha que ele vai evitar uma guerra por causa disso?
Olha, eu penso que a Alemanha não teria condições hoje, sabe, Fabíola, de abrir mão do gás natural da Rússia. criou-se uma pauta ambiental muito forte na Europa sobre o não uso do petróleo, sobre a diminuição do carvão, sobre o uso de combustíveis menos nocivos à natureza. Criou-se o um debate sobre urânio, voltou a entrar aí num debate muito forte, urânio, que é perigoso, tem a questão do lixo nuclear, mas que não colabora diretamente para o aquecimento global, e dos combustíveis fósseis, o gás natural parece ser o mais propício do ponto de vista ambiental, comparado ao carvão ou ao petróleo. Não vejo a Alemanha hoje numa posição de conseguir se desfazer, desvencilhar dessa dependência do gás russo. Esse é um ponto que eu digo a vocês, é significativo. O que eu penso é que o Vladimir Putin, ele quer uma garantia de que a OTAN, ela não vai estacionar no quintal da Rússia. Quer uma garantia de que a OTAN não vai buscar a anexar, no caso, anexar, convidar, receber a Ucrânia dentro da organização. Só que a própria OTAN, ela tem uma política de portas abertas, ela colabora com quem colabora com ela. Um dos passos seria a Ucrânia entrar para a OTAN e, posteriormente, entrar para a União Europeia. A Rússia, nos últimos anos, ela assistiu a União Europeia crescer. Não sei se alguém lembra aqui, em 2004, a União Europeia recebeu 10 países membros: Estônia, Letônia, Lituânia, Chipre, Malta, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Hungria. Recentemente entraram Romênia e Bulgária. O último país que entrou foi a Croácia. Então, praticamente o leste europeu inteiro, que no contexto da Guerra Fria era ligado ao Exército Vermelho, era ligado à União Soviética, abandonou o projeto da Rússia. Abandonou o projeto da Rússia e migrou para a União Europeia, migrou para a OTAN. Muitos até migraram para a zona do euro. A sensação é que a Rússia, ela quer dar uma demonstração de força. Ela quer mostrar de que nem tudo que os americanos querem, nem tudo que a OTAN deseja, ela possa conseguir. A Rússia, ela quer criar um precedente. Se Vladimir Putin consegue que a Ucrânia não entre para a OTAN, se ele consegue uma garantia de que a OTAN não vai instalar bases militares na Ucrânia, isso abre um precedente para que a OTAN não mexa, por exemplo, com a última ditadura da Europa, a última ditadura europeia é a Bielorrússia, governada por Alexander Lukashenko, que é aliado de primeira hora de Vladimir Putin, a própria Moldávia também. Então, na minha visão, Vladimir Putin, que conseguiu, tem uma popularidade significativa interna, tem apoio do parlamento, tem apoio do judiciário, controla, de certa forma, a imprensa. Na minha visão, Vladimir Putin, ele vem testando o poder geopolítico da Federação Russa, o seu poder, sua capacidade de articulação geopolítica,
Professor,
inclusive fazendo acenos à China, que
João
eu também
Correia,
não acredito.
vamos trazer Castilho também, para ele ter um pedacinho nessa guerra. Castilho?
Professor, eu tenho uma curiosidade de saber o seguinte: tudo que o senhor falou aí é exatamente como a gente consulta e vê, só para lembrar que essa animosidade de Kiev com Moscou não é de agora, essa coisa tem muito tempo. A Ucrânia se ressente muito da questão do apoio russo em Chernobyl e também mais ainda na questão da Segunda Guerra, que Stalin abandonou a Ucrânia. Mas eu queria trazer para o nosso quintal aqui, dizendo o seguinte: está marcado para fevereiro, depois do Carnaval, se não me engano, antes do Carnaval, uma visita de Jair Bolsonaro à Rússia. E aí a minha pergunta é: do ponto de vista geopolítico, uma visita de Jair Bolsonaro na Rússia, querendo falar de compra de adubo e fertilizante, querendo falar de venda de carne de porco, carne de boi, como é que essa coisa seria vista internacionalmente, principalmente pela União Europeia? Como é que o senhor analisa isso?
Então, perfeita a pergunta, perfeita a colocação. O Brasil, em tese, existe eu não vou chamar de bloco, existe uma sigla criada lá no início de 2001, chamada de BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os países considerados emergentes, que têm aí uma capacidade de crescimento, há commodities, há uma relação comercial. Eu não vejo problema até então um presidente do Brasil ou ministro brasileiro visitar a Rússia. Lembrando que o Brasil tem como maior parceiro comercial a China, tem os Estados Unidos como um grande parceiro comercial, e isso não traz um entrave. A gente tem que ter o pragmatismo, a gente tem que ter as boas relações diplomáticas e tem que saber aproveitar as oportunidades. Hoje, China e Estados Unidos são países muito importantes no nosso peso da balança comercial, nas nossas relações econômicas. A Rússia também tem o seu peso, também tem sua importância. Então, até então, para vocês terem uma ideia, está marcada uma reunião agora, amanhã. Amanhã tem uma reunião entre representantes russos, britânicos, franceses e alemães, lá em Berlim. Vão fazer uma reunião para tentar chegar a um consenso. Então, em princípio, não há uma orientação de que o Brasil não possa ter relações comerciais ou não possa buscar uma aproximação e algumas pautas em comum que nós tenhamos com a Rússia. Seria estranho se o Brasil anunciasse assim: eu vou vender armas para a Rússia, o que não é o caso, ou então eu vou fechar uma parceria militar com o exército russo, com troca de tecnologia, enriquecimento de urânio. Isso sim poderia ser um problema e chamaria a atenção da comunidade internacional. No mais, não acredito que tenhamos problema em relação a isso.
Pronto, muito obrigado a todos vocês.